Figueira, a voz dos outros.
A Rosa foi para a cidade, Maria foi ver o mar, Joana passou da idade, e eu vou vendo a minha lua a ver passar. Dona Amélia morreu, Amadeu desanimou, um dia quis ver o céu, benzeu-se com o chapéu e voou. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da serra, e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre da serra. O gato fugiu da fome, o padre deixou-se ficar, o café mudou de nome, e eu vou vendo a minha dor a ver passar. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, não ouviu, quis se casar, se um dia quiser voltar, vou estar à janela. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da serra, e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre da serra. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, ouviu, quis se casar, se um dia quiser voltar, eu vou estar à janela a ver a minha rua a ver passar.
Rádio Vidigueira, bom dia.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Avançamos já com a informação municipal. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que o atendimento de munícipes agendado para 18 de abril na freguesia de Selmes foi alterado e vai ser realizado hoje, quinta-feira, 20 de abril, às 14h30, na Junta de Freguesia de Selmes e às 16h, no Centro de Dia de Alcaria da Serra. Até amanhã, sexta-feira, o espaço itinerante Creativity, criado pela Fundação La Caixa, vai estar em frente à escola Frei António das Chagas, em Vidigueira. Sozinho ou em família, venha participar neste projeto. Através de um contexto inovador de aprendizagem, o Creativity propõe encontrar soluções originais para problemas simples, incentiva as crianças a serem criativas e a aprenderem com os erros, potenciando a inovação através da experimentação e o pensamento crítico e criativo. O espaço permite investigar, lançar desafios concretos, pensar soluções, inspirar-se, compartilhar, colaborar, improvisar, trabalhar em equipa e muito mais. Fica então esta sugestão para que possa visitar este espaço, Creativity, também aberto à comunidade entre as 16h30 e as 18h30, sem necessidade de marcação. No âmbito das comemorações do 25 de Abril, a Câmara Municipal de Vidigueira e as Juntas de Freguesia estão a organizar um programa comemorativo que integra diversas iniciativas. na freguesia de Vidigueira. Estas iniciativas já tiveram início ontem, 19 de abril, com o debate com José Pedro Soares, ex-preso político, para alunos do 9º ano e também alunos da Escola Profissional Fialho de Almeida. Foi inaugurada a exposição sobre o 25 de abril e na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano teve lugar a apresentação do livro 50 anos do Congresso da Oposição Democrática em Aveiro. Hoje, quinta-feira, durante a manhã, está a decorrer o debate com Eulália Miranda e Silvina Miranda, filhas de Dinis Miranda, ex-preso político. Isto dirigido, esta iniciativa, a alunos do 6º ano de escolaridade. No dia 24 de abril, às 21h30, terá lugar uma arruada de bombos, além ritmo. Às 22h30, no Largo Zeca Afonso, animação musical com Luís Cimenta e seguido de distribuição de cravos a partir da meia-noite. No dia 25, às 9h30, terá início a caminhada de 10 km e também o cicloturismo. As inscrições para esta iniciativa estão a decorrer nas juntas de freguesia. Terá também incluído no programa um almoço convívio com animação musical. Haverá sorteio de bicicletas e oferta de t-shirt. No dia 13 de maio, ainda na freguesia de Vidigueira, às 9h30, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, terá lugar um torneio de xadrez. Passamos à freguesia de Vila de Frades, no dia 24, pelas 20 horas, na Sociedade Recreativa União Vila Fradense, terá lugar um torneio de setas. No dia 25, às 16 horas, Pavilhão Luís Rosa Mendes, uma mostra de doçaria tradicional com animação musical. No dia 29 de abril, 10 horas, Campo de Jogos da Escola Fialho de Almeida, torneio de futebol com almoço convívio para os participantes. Nesse dia ainda, às 16 horas, Pavilhão Luís Rosa Mendes, torneios de matraquilhos e ténis de mesa. Passamos à freguesia de Selmes, no dia 22, às 10 horas, para as localidades de Selmes e Alcaria da Serra, terá lugar um Plogging Challenger Portugal, com piquenique em Alcaria. No dia 25, às 10 horas, no Polidesportivo, vão decorrer jogos tradicionais e, às 17 horas, a atuação do Grupo Coral da Vidigueira. No dia 29, no parque, às 10 horas, terá lugar o jogo da malha, com almoço convívio para os participantes. No dia 1 de maio, 10 horas, estádio do Pocinho, solteiros e casados, almoço convívio para os participantes. Às 12 horas, no Polidesportivo, também o torneio solteiras e casadas, almoço convívio também para estas participantes. Passamos à Alcaria da Serra, no dia 22 de abril, às 10 horas, a iniciativa conjunta para as localidades de Selmes e Alcaria da Serra, Plogging Challenge Portugal, com piquenique em Alcaria. Dia 25, às 10 horas, no Largo da Bica, vão decorrer jogos tradicionais e às 15 horas, atuação do Grupo Coral da Vidigueira. No dia 1 de maio, no Polidesportivo da Escola, pelas 10 horas, o torneio solteiros misto e casados misto. Almoço convívio para os participantes. 15 horas, Largo da Bica, jogo da falha. E passamos agora à freguesia de Pedrógão do Alentejo. No dia 25, tem passagem e decorre também o cicloturismo municipal. Às 10 horas, na Praça da República, corrida de triciclos e entrega de cravos. De 25 de abril a 15 de maio, na Torre do Relógio, vai estar patente ao público a exposição coletiva de fotografia Rio Guadiana, o Grande Rio do Sul. No dia 29, a partir das 9h30, no campo de futebol, um torneio da malha. E às 16 horas, na escola primária, a iniciativa Futebol Jovem. No dia 30, às 9h30, no centro de dia, um torneio da Sueca. No dia 1 de maio, pelas 13 horas, no pavilhão de Pedrógão, terá lugar um almoço convívio da freguesia com animação musical e entrega dos prémios dos jogos. Marmolar, dia 24, 18 horas, no Mercado Municipal, inauguração da exposição Liberdade Criativa. Às 22 horas, no centro de dia, iniciativa a caminho dos 50 anos, União do Povo com atuação musical. Às 0 horas, centro de dia de Marmolar, prova de licores com hino à liberdade. No dia 25, às 17 horas, no pavilhão de Marmolar, terá lugar um lanche partilhado com atuação e musical e entrega de cravos, no dia 29, a partir das 9h30, no Infantário Torneio da Malha. Dia 30, 9h30, no Pavilhão de Marmelar, terá lugar um torneio da SUEC. Dizer também que todo este programa detalhado das comemorações do 25 de Abril em todas as freguesias do Conselho de Vidigueira está disponível para consulta na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. Fazemos agora uma pausa nesta informação, voltamos já a seguir.
Aprendi a cantar, lavrando em terra molhada, lá na solidão do campo, pensando em ti, minha amada. Cheio de flores, cada uma é um desejo. Os anjinhos são pastores, a capela e o Alentejo.
Tomamos a informação neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Contamos agora com a presença de Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. Muito bom dia. Antes de mais, Sr. Presidente, temos aqui vários assuntos. Quero primeiro fazer os cumprimentos e iniciarmos aqui depois os assuntos que estão na ordem do dia.
Sim. E assim até acabamos por tornar isto de uma forma até mais dinâmica para quem nos está a ouvir, e aproveitar já para deixar os cumprimentos a todos. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. E é sempre um prazer estar aqui neste momento e neste pequeno espaço dedicado àquilo que é a atividade municipal e de alguns esclarecimentos, e também para podermos ir de alguma forma dizendo aquilo que nós vamos fazendo, como é que vamos fazendo e da forma que nós vamos pensando e queremos que as coisas aconteçam. Por isso é sempre bom podermos estar com esta proximidade aos nossos ouvintes e também cumprimentar todos os nossos técnicos aqui da rádio e a doutora Ruth, que é sempre um prazer estar aqui na sua companhia.
Muito bem, temos aqui alguns assuntos. Um deles, e porque estivemos aqui num programa anterior a fazer, dizer no fundo o que seria a expectativa do retomar do Vidigueira Vinha após 3 anos de interrupção. Relativamente a essas expectativas, agora fazemos um balanço. Concretizou aquilo que estava à espera relativamente a este evento?
De alguma forma e de forma geral, creio que sim, creio que tudo aquilo que eram as nossas preocupações, né, o regresso a esta iniciativa após uma longa paragem, porque ela acontece no princípio do ano e pelo facto de acontecer no princípio do ano, nem sequer em 2022 houve condições para a sua organização, e passado 3 anos, naturalmente que o coração fica um bocadinho apertado, porque é um investimento que nós fazemos na promoção e divulgação do nosso território, e aquilo que depois nós queremos é que haja visitantes a percorrer todo o espaço, que os expositores também consigam ter algum negócio e que que se crie uma ótima dinâmica dentro desta iniciativa, desta atividade que nós preparamos, e dizer que sim, o balanço geral foi bastante positivo, que implementámos algumas alterações, inclusive no espaço, naquilo que seria a recepção de todos os nossos visitantes, de uma forma até mais atrativa, utilizando aquilo que nós temos e que são recursos que estão disponíveis, e neste caso, como todos sabemos, a transformação que nós fazemos do nosso espaço do estaleiro municipal, e criamos ali, acabamos por criar um parque de eventos, com satisfação dizemos que ele se tornou pequenino, que ele ficou pequenino para algumas das iniciativas, e por isso o balanço é bastante positivo. Foram 3 dias de promoção e divulgação do território, dos nossos vinhos, dos vinhos de talha, dos agroalimentares, com espetáculos completamente cheios, que muita gente passou por cá, a gastronomia teve também em alta. Agora, naturalmente, que deixa-nos sempre aqui com uma perspectiva do próximo ano, em querermos ir superando estas nossas expectativas, depois dos balanços que fizemos e das reuniões que tivemos e que continuaremos a ter, porque é importante ouvir quem lá esteve, quem por lá passou, quem organizou connosco, para continuarmos a melhorar naquilo que é a apresentação destas iniciativas a todo o nosso público. Ela foi muito boa, mas da minha parte, e digo isto de uma forma muito pessoal, gosto sempre de, no próximo ano, ser um bocadinho melhor. Sou bastante exigente, gosto que as coisas corram ainda melhor e perceber o que é que correu menos bem neste ano para podermos corrigir no próximo ano, de que forma é que podemos potenciar mais, até porque é um evento de promoção dos nossos vinhos, por isso temos de estar com todos os nossos produtores e eles connosco, com algumas ideias que nós temos já para o próximo ano, para podermos também abrir e dar aqui alguma abertura a este espaço dos vinhos, torná-lo de uma forma mais empresarial e mais forte. Por isso já estamos a preparar e a pensar no que poderá ser o próximo evento, o Vidigueira Vinho 2024, mas a nível geral, por quem cá passou e por todos os nossos visitantes, pelos sorrisos das pessoas, pela boa disposição que se foi vendo durante todo o evento, a qualquer altura do dia, creio que o balanço é bastante positivo. Por isso estamos todos de parabéns, toda a organização, todos os nossos funcionários e colaboradores que se dedicaram muito para que tudo corresse bem, a organização que nós de alguma forma também pagámos e contratámos para estar connosco, também esteve sempre presente. Por isso eu acho que o balanço é muito bom e agradeço desde já, e aqui em público já o fiz de uma forma com todos, mas agradeço mais uma vez a toda a dedicação de todos os nossos funcionários para que tudo corresse da melhor forma.
Para além do que se viveu naquele espaço do evento, com a programação, com os expositores, com os visitantes e a projeção que teve também em termos exteriores, este evento, para todos aqueles agentes económicos que também estão fora do evento, mas que acabam por usufruir também do acréscimo de visitantes nestes dias.
Sim, sem dúvida. Para além de ser uma amostra, naturalmente que eles terão a oportunidade ali de poder também mostrar a sua arte, poder mostrar enquanto empresários, também poderem estar ali de alguma forma, e todos ganhamos com isso, aliás. Não só quem está dentro do próprio espaço, mas tudo o resto. E nós tivemos essa perspectiva, e foi a nossa intenção e foi a nossa estratégia também alargar a todos os outros, alargar a tudo, inclusive até com a Semana Gastronómica, e damos a oportunidade a que as pessoas visitassem toda a nossa restauração, não só no próprio programa, mas durante todo o território, durante todo o espaço, e é nessa perspectiva que nós também queremos, não canalizando tudo exclusivamente para o espaço onde decorre o evento, porque esse estará sempre disponível, sempre aberto, mas fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo no nosso território. Esta é sempre a nossa perspectiva, e a nossa intenção é fazer com que as pessoas conheçam mais do território, que passem mais tempo cá e queiram passar, inclusive, mais tempo. Por isso, esta iniciativa é muito alargada a todo o território, e a nossa intenção na organização do próximo evento será ainda alargar muito mais, para fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo por cá.
Um outro evento que já iniciou ontem e tem a ver com o programa das comemorações do 25 de Abril no Concelho de Vidigueira, e que agrega aqui várias iniciativas organizadas também em colaboração com as juntas de freguesia, é também um evento que toma outra dimensão, que vai tomando outra dimensão com mais intensidade à medida em que também a situação Covid vai ficando já mais para trás e já ultrapassada.
Sim.
E de certa forma.
Sim, de certa forma. E vamos retomando aquilo que são as iniciativas, né? Aquilo que era o decorrer da atividade normal da autarquia e das freguesias. E aqui o 25 de Abril também ganha alguma projeção e vai ganhar ainda mais. Eu digo vai ganhar ainda mais porque, entretanto, são datas bastante importantes e que nós não devemos esquecer. E com o passar do tempo, e este ano iremos comemorar 49 anos de 25 de Abril, no próximo ano 50 anos de 25 de Abril, e a verdade é que o tempo vai passando e muitas vezes acabamos por não ter bem percepção e as gerações vão elas acontecendo e decorrendo, e depois o que acontece é que se vai perdendo alguma desta história que foi tão importante para o nosso país e que foi tão importante para todos nós. Esta viragem aqui foi fundamental e importante, e é muito importante que não se esqueça que esta memória permaneça, que tenhamos a consciência do que era antigamente, do que é hoje, e porque é que ganhámos esta liberdade e porque é que ganhámos hoje o poder democrático local, como é que tudo aconteceu. É importante que todas as nossas crianças e todos os nossos jovens e adultos reconheçam isso mesmo, e por isso é que nós temos este programa do 25 de Abril de uma forma integrada com todas as nossas freguesias, com atividades de todas as formas. Não esquecemos aquilo que é o normal e daquilo que fazia parte da nossa cultura, da organização aqui do 25 de Abril, de ter um cicloturismo onde juntávamos toda a gente de uma forma com liberdade, percorríamos todo o nosso concelho e terminávamos todos juntos. Queremos retomar esse cicloturismo com essa vivência que ele teve há alguns anos atrás. Queremos voltar a ter toda esta vivência, mas não podemos esquecer daquilo que eu estava a dizer há pouco, que é o que é que foi 25 de Abril, ouvir quem passou o 25 de Abril. E tivemos aqui algumas sessões que eu tive a oportunidade de ouvir na primeira pessoa. O José Pedro Soares, ontem, que esteve com os alunos do 9º ano e da escola profissional, ele é ex-preso político, e falar da experiência que ele teve, falar de como é que era a vida antes, depois do decorrer todo, o 25 de Abril, a forma como tudo aconteceu e os momentos em que ele teve preso, como foi torturado, como tudo aconteceu, sentir aquilo, da forma como ele nos estava a transmitir na primeira pessoa, foi algo que eu de certeza que não vou esquecer, e todas aquelas crianças que o ouviram também não vão esquecer. Hoje, mais uma vez, duas filhas de um preso político também, a ouvir ali, não na primeira pessoa, porque não, elas não foram presas, mas a relação que elas não tiveram com o pai por ele estar preso, mas a consciência que elas sempre tiveram daquilo que o pai fazia, que era estar a lutar por melhores condições para todos, e que aquilo era o sacrifício que ele acabou por, de alguma forma, sofrer e ser preso, e acabou por se sacrificar em toda esta mudança para todos nós. E muitas vezes eu acho que o agradecermos ou sentirmos alguma gratidão e um reconhecimento, principalmente por quem passou muitas dificuldades, mas foi importante nesta transição, eu acho que é algo que nós não devemos esquecer. E por isso, ontem até, inclusive, no lançamento do livro com José Pedro Soares, e de alguma forma na intervenção que fiz de início do livro, achei que devíamos fazer algo mais. Achei que não nos basta falarmos de 25 de Abril no mês do 25 de Abril e ter uma semana ou duas semanas de iniciativas e atividades. Acho que 25 de Abril, tal como outras datas, falo de 25 de Abril, mas tenho consciência que outras datas também são fundamentais e muito importantes para todos nós. Mas começarmos a trabalhar um bocadinho mais neste sentido. E então ontem lancei um desafio a todas aquelas pessoas que lá estavam, criarmos uma comissão para começarmos a fazer um programa até ao próximo 25 de Abril, mas todos os meses termos iniciativas, todos os meses haver um apontamento para podermos ir percebendo o que é que foi o assalto a Santa Maria, ou mesmo na Figueira da Foz, tudo aquilo que aconteceu durante o 25 de Abril, percebermos esta história que foi 25 de Abril, não só porque, sim senhor, a Revolução, os cravos e liberdade, é muito mais do que isto. 25 de Abril é muito, muito mais do que isto. E então ontem lancei, e vamos começar a criar já mesmo essa comissão de trabalho para organizar esta temática, não tem ainda nome, mas será muito certamente a caminho dos 50 anos do 25 de Abril. E percorremos este caminho destes meses todos a iniciar neste mês, nesta data de 25 de Abril até ao próximo ano, e se calhar isso será algo que eu acho que devemos continuar a ter, porque é importante entrar nas escolas, é importante ouvir explicar aos alunos e ouvir os alunos também a percepção deles, porque muitos deles, e estes que estavam a ouvir hoje as duas filhas do Dinis Miranda, do ex-preso político, elas estavam a falar para alunos do 6º ano que se calhar nem os pais passaram pelo 25 de Abril. E é muito interessante depois perceber esta ligação daqueles miúdos, falar com os pais, que não os pais passaram, mas a curiosidade de todos, e voltar outra vez àquilo que faz parte da nossa história. E também foi impressionante os testemunhos ali de não conseguirem estar com o pai durante muitos anos, nem com a mãe também acabou por ser presa. E a sorte delas, daquilo que eu entendi, e também a sorte de muitos de nós que não temos a possibilidade de poder ser acompanhados ou pelo pai ou pela mãe, são os nossos avós. E acho que falta muito, eu tenho dito que falta muito às vezes os nossos avós nas nossas crianças, esta intergeracionalidade nos programas que nós organizamos da Universidade Sénior com a escola. É importante esta transmissão de conhecimentos, porque os nossos avós também sabem muito, eles viveram muito, eles passaram muito e conseguem nos transmitir muitos dos valores que se vão perdendo hoje em dia. E é importante que os miúdos tenham essa consciência. José Pedro ontem dizia de uma forma muito, muito simples, os miúdos hoje, e temos todos a nossa preocupação enquanto pais, de cada criança nossa ter o seu quarto com todas as suas comodidades. Ele dizia, vivia numa casa com dois quartos, um era para os meus pais, o outro era para as minhas irmãs, e nós dormíamos onde calhava. Não tínhamos a televisão, não tínhamos a PlayStation, não tínhamos nada dessas coisas todas, e íamos para o movimento associativo, íamos para as sociedades. E ganhávamos aqui um gosto por aquilo que era o conhecimento do movimento associativo, esta ligação toda que os miúdos hoje não têm. E é importante continuarmos a retomar e termos iniciativas e atividades que comecem a puxar as nossas crianças para aquilo que é o movimento cívico, para aquilo que é a importância da nossa comunidade, da nossa sociedade. E por isso, ontem, nestes testemunhos todos, achei que deveríamos fazer muito mais por isso, não só assinalar em determinadas datas, mas é algo importante, porque trabalhamos muito daquilo que é o nosso senso cívico e a forma de estarmos na comunidade. Por isso teremos um programa a partir destas mesmas datas, a caminho dos 50 anos do 25 de Abril, e vamos falar muito mais sobre isto e tudo aquilo que envolve esta cultura e esta nossa história e estes momentos que não devemos esquecer.
Estas atividades pedagógicas inseridas no âmbito do programa também do 25 de Abril, dirigidas precisamente à comunidade escolar, insere-se naquilo que é a estratégia do município de Vidigueira de aposta na educação, tendo em conta também outras iniciativas que estão a decorrer em simultâneo. Sim, dirigir estas faixas etárias.
Sim, sem dúvida, porque hoje em dia a globalidade, né, e a forma como o mundo é muito próximo, através do telefone hoje e da internet, nós conseguimos visitar e estar em qualquer sítio. Mas depois falta mesmo esse contacto pessoal, esse contacto, mexer nas coisas, usarmos as mãos. E então é nesse sentido, é nessa perspectiva também, com este âmbito daquilo que não falte nada, oportunidades nenhumas no desenrolar do crescimento das nossas crianças, inclusive até com as comitivas de Erasmus, esta troca de experiências, esta troca de conversas, que acho que é muito importante, é fundamental, de outros países, ouvirem como é que é a cultura de outros países, perceberem, estarem com essa proximidade, inclusive até este nosso autocarro que está aqui agora do Creativity, que pensa com as mãos, obriga as crianças a mexer, às vezes de uma forma muito prática, e isso é fundamental no decorrer da nossa vida. Muitas vezes acontecem essas situações e é o que faz a diferença de sermos mais ou menos desenrascados em determinadas situações e não sentirmos frustração porque não conseguimos fazer. E aqui obriga as crianças a mexer, obriga a pensar, e tudo isto faz parte daquilo que eu referi há pouco, da nossa estratégia, da nossa intenção de criarmos estas oportunidades a todos os nossos alunos, porque eles são os futuros adultos de amanhã, o futuro é deles. E tudo aquilo que nós investirmos neste momento em todas as nossas crianças e todos os nossos alunos é estarmos a investir no nosso futuro, ou no futuro da comunidade, porque eles serão adultos completamente diferentes, mais desrascados, mais preocupados com a comunidade, com o ambiente, com a sociedade, connosco até. que iremos ser mais velhos e idosos, e é importante que a criança passe e nos diga bom dia, a educação, pequenos gestos, pequenas coisas. Por isso, isto tudo conta para formarmos adultos de amanhã, conscientes, responsáveis e preocupados com o envolvimento de toda a comunidade. Por isso, todas estas iniciativas, atividades, tudo aquilo que nós vamos conseguindo acrescentar a todo este programa educacional, sem dúvida que é fundamental para tudo isto, e principalmente para fazer destes jovens uns grandes adultos de amanhã.
Terminamos esta conversa com um último assunto e tem a ver com o atendimento descentralizado de municípios nas freguesias. Foi também o retomar deste contacto de proximidade para quem está mais deslocado da sede de concelho.
Sim, sem dúvida, foi esse retomar, e ainda bem que vamos conseguindo retomar aquela normalidade que falávamos há pouco, e aqui a proximidade de estarmos nos locais, de estarmos nas nossas freguesias, nos nossos lugares. Sabemos que a rede de transportes não é tão boa como nós gostaríamos, pública não é como gostaríamos, e muitas vezes há estes constrangimentos, ou uma pessoa mais idosa ter que se deslocar, muitas vezes só para tratar apenas de qualquer coisa, ou para dizer algo que nós resolvemos ali às vezes com um telefonema. E então esta proximidade é muito importante. É importante a proximidade a toda a nossa comunidade, estarmos disponíveis, porque essa também é a nossa forma de estar enquanto autarcas, é termos essa disponibilidade para ouvir as pessoas e para resolver os problemas das pessoas. Por isso retomamos este atendimento centralizado em todas as nossas freguesias e lugares, com eles marcados, para estarmos mais próximos, poderemos ver os problemas também no local. Muitas vezes ver o problema no local também resolve muito mais rápido, ou conseguimos ter uma percepção efetiva do problema. Uns conseguimos resolver, outros que explicamos que iremos fazer seja de que forma for, se tiver ao nosso alcance, ou quando é que poderemos fazer. E esta proximidade é muito importante para nós. Temos um conhecimento geral de todo o território, de todo o concelho, e depois a proximidade ao município e aos seus problemas é sem dúvida aquilo que nós melhor podemos mostrar, desta disponibilidade dos autarcas para resolver os problemas da comunidade e das pessoas.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, que regressa como habitualmente na próxima quinta-feira às 11 horas. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.